Meus amados irmãos e irmãs, eu convido vocês para abrirem suas Bíblias. Eu quero colocar um texto aqui em Mateus capítulo 5. Quero meditar uma palavra focada na mesa do Senhor. E que o Senhor possa trazer um conforto para nós, um encorajamento para nós. Mateus capítulo 5. Vamos ler até do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Deixe-me acrescentar aí do versículo 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, aqui está um texto muito especial, e a minha esperança é que o Senhor venha de maneira poderosa falar a todos nós. Feche os seus olhos, vamos a um momento de oração. Amado Deus, querido Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, venha derramar sobre nós a tua palavra como vida, como bálsamo, como uma espada, como um martelo. Venha nos trazer tua palavra como vida, porque é isso que nós precisamos, Senhor. Nós precisamos dessa palavra de uma maneira muito especial para vivermos esta hora, olhando para o autor e consumador da nossa fé, nosso amado e querido Jesus. Ajuda-nos. Que o teu Espírito Santo possa nos ajudar nesta hora, Senhor. Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças ao Senhor, meus irmãos e irmãs. Eu quero meditar com vocês apenas aqui no versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amados, eu creio que não há nada que nos perscrute em toda a profundidade, em toda a dimensão da palavra de Deus. Eu creio que não há nada que nos esmague, nos humilhe, de tal maneira como essas bem-aventuranças. Aqui, no estudo dessas bem-aventuranças, somos levados pelo Espírito de Deus por um caminho de quebrantamento, pelo caminho da devoção, da piedade. Quando você está diante dessas bem-aventuranças, esse é o mover de Deus na nossa vida. O grande perigo é nós estudarmos essas bem-aventuranças fora da sua revelação. Infelizmente, muitos têm tomado estas bem-aventuranças para trazer uma interpretação humanista, para trazer uma interpretação subsidiária, enfraquecendo o seu conteúdo. Essas bem-aventuranças, elas não falam de movimentos sociais. Elas são revelações dos traços do caráter de Cristo. Elas nos revelam a concretização, o ponto mais elevado daquilo que é a nossa experiência cristã prática. Quando estudamos essas bem-aventuranças, podemos ver claramente que existem algumas configurações misteriosas do ponto de vista espiritual nelas. Especialmente é como elas se autoconfiguram entre si. Como cada uma delas se entrelaçam nas outras. Aqui você vai ver 8 traços do caráter de Cristo. E depois você vai ver que os versículos finais é como que a moldura desses traços. Esse é o ponto glorioso no estudo dessas bem-aventuranças. Porque quando você estuda as 8 bem-aventuranças, aqui, desde o versículo 3 até o versículo 10, você vê essas 8 bem-aventuranças. Aí nos versículos 11 e 12, nós temos a moldura. Isso é glorioso. É impressionante a maneira como o Senhor expõe esse assunto para nós. Porque aqui nós temos a vida cristã elevada. Segundo o estudo dessas bem-aventuranças, meus amados, o Senhor vai nos ensinar que a vida cristã é algo inteiramente diverso, diferente de tudo o que nós podemos conhecer acerca do homem natural, acerca do incrédulo, acerca do mundo. Porque esta é a mensagem que essas bem-aventuranças nos traz. O ponto essencial aqui é sobre a paz. Bem-aventurados pacificadores. E aí, a ideia que se tem é alguém que batalha pela paz. É como se o Senhor Jesus estivesse respaldando aquelas instituições que procuram promover a paz mundial, a união dos povos. Meus amados, não tem nada a ver com este assunto aqui. Gostaria de levar você a um estudo doutrinário deste assunto. Porque a paz é a essência do ministério de Cristo, é a essência do Evangelho. A paz é a essência do reino de Cristo. Quando o Senhor Jesus veio em carne, ele estava estabelecendo um reino inteiramente diferente, um reino novo. Isto é, totalmente diferente de tudo aquilo que os judeus conheciam. Essa bem-aventurança aqui de Mateus, capítulo 5, versículo 9, ela foi a grande causa, o grande choque entre os judeus incrédulos e o Senhor Jesus. Por quê? Porque esses judeus religiosos, eles criam que o reino vindouro do Messias seria um reino militarista, nacionalista. Seria um reino totalmente materialista. Então, militarista, nacionalista e materialista. Amados irmãos e irmãs, no contexto, dentro do contexto da nossa realidade, vemos como os cristãos hoje tendem a materializar o reino de Cristo. Como eles tentam politizar o reino de Cristo. Como eles tentam diminuir o valor espiritual das promessas de Deus em sua palavra. Lembre-se, o Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 15. Temos aquele episódio da multiplicação dos pães, quando o Senhor Jesus alimentou aquelas 5 mil pessoas. Ali podemos ver que aquele povo teve o sentimento de que estavam diante do Messias. Aí o texto bíblico vai dizer que aquele povo tinha o intuito de arrebatá-lo para proclamá-lo rei. Mas não se esqueça, irmãos. Isso está em João, capítulo 6, versículo 15. Mas lá em João, capítulo 18, versículo 36, nosso Senhor Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então você consegue entender que o nosso Senhor, ele não está tratando aqui do reino numa esfera militar, política, material, humana. Essa bem-aventurança aqui do versículo 9 de Mateus 5 salienta o princípio do reino de Cristo na sua esfera espiritual e celestial. Mas nunca se esqueça que o reino de Deus, primeiro, ele tem que estar dentro em nós. Aí nós vemos um ponto muito importante, a necessidade de compreender essa bem-aventurança dentro do contexto no qual nós estamos vivendo hoje. Eu posso dizer para vocês que talvez nunca houve palavra mais apropriada para o mundo, no atual contexto que estamos, do que essa bem-aventurança acerca dos pacificadores. E acrescento ainda que não há trecho no Novo Testamento que tenha sido tão mal interpretado, tão mal compreendido e tão distorcido quanto este do Sermão do Monte, essa porção do Sermão do Monte. Meus irmãos, por que existem guerras hoje, tantas guerras, tantas discórdias, tantos desentendimentos em todas as áreas, social, política, moral? Por que vemos essa constante tensão internacional? O que realmente está acontecendo com o mundo hoje? Você já se perguntou por que ocorreram duas grandes guerras mundiais somente no século XX? Duas grandes, fora as outras. Quando você estuda a palavra de Deus, você vai ver que há uma resposta para essa pergunta. O pecado, a queda. A explicação para tudo o que está acontecendo é a concupiscência, é a cobiça, é o orgulho, é o egoísmo. Essa é a verdadeira causa de todas as dificuldades, de guerras, de discórdias que existem na humanidade. Aí entra um ponto muito importante, meus irmãos e irmãs. O homem só vai entender a razão dos problemas que afligem a humanidade quando entender, quando compreender e aceitar a doutrina bíblica da queda do homem, da sua total corrupção e rebelião contra Deus. Você sabe muito bem, todos os órgãos que tentam promover a paz falharam. A ONU falhou nas inúmeras tentativas de impedir as guerras. Será que nós sabemos o que de fato está acontecendo? Escute o que eu vou te dizer. A resposta para todas essas questões, ela é teológica, ela é bíblica. O mundo não compreende isso por causa da sua cegueira. E por conta disso, desperdiça tanto esforço, tanto dinheiro. Então veja, segundo a palavra de Deus, o problema está no coração do homem. O problema está na natureza do homem. Então, podemos avançar. Aí vamos chegar no ponto crucial dessa palavra, dessa mensagem. O que é um pacificador? Uma das maneiras interessantes de entender o que é um pacificador é compreender aquilo que não é um pacificador. Um pacificador, segundo o ensino da palavra de Deus, aqui neste sermão, não é um indivíduo complacente, um inimigo que vive alheio, desligado da realidade. O pacificador não é aquele que busca manter a paz a qualquer preço. Deixe-me colocar um ponto fundamental para o estudo dessas bem-aventuranças. Não podemos esquecer que essas bem-aventuranças não descrevem as disposições naturais do ser humano. Muitas pessoas interpretam dessa maneira. Eles tentam trazer uma humanização nesses traços declarados aqui dessas bem-aventuranças. Biblicamente falando, de maneira estrita, pacificador é sem dúvida alguém que procura estabelecer um relacionamento com Deus. É alguém que procura estabelecer a concórdia. Mas, de maneira muito mais elevada do ponto de vista espiritual, é alguém que se preocupa com o fato de que todos os homens estejam em paz com Deus, não paz entre os homens, em primeiro lugar. E, acima de tudo, paz com Deus. Esse é o retrato de um fiel pacificador. Nós nos preocupamos com a paz dos homens com Deus, não é a paz dos homens entre si. Então, Como que você pode definir esse pacificador? De maneira bíblica, de maneira doutrinária. Pacificador é aquele que, em primeiro lugar, ele está em paz com Deus. Agora, o que significa isso na nossa experiência? O que significa isso? Quais são as implicações dessa bem-aventurança na realidade da nossa vida cristã? Isso implica na necessidade de uma perspectiva totalmente nova, elevada. Envolve a presença de uma nova natureza em nós. E essa natureza não é a nossa, não é a nossa natureza mudada. É a natureza de Cristo, porque ele é o príncipe da paz. Ele é aquele que disse, deixo-vos a minha paz. É aquele que Paulo escreveu em Efésios 2 e disse, ele é a vossa paz. É essa nova natureza. Porque, irmãos e irmãs, o que está em pauta aqui é um coração transformado, é um coração puro. Somente um homem cujo coração está limpo, pelo sangue de Cristo Jesus, poderá ser um pacificador. O coração do homem precisa ser limpo, expurgado de todas essas misérias, essas consequências do pecado e do próprio pecado, antes que ele possa experimentar paz. Antes de ser um pacificador, o homem terá de ser inteiramente liberto do seu próprio eu. Precisa ser completamente conquistado pela justiça de Deus, isto é, justificação. Justificados, pois, temos paz com Deus. É aí que nós vamos encontrar o que significa a pacificação. O significado dessa bem-aventurança em nossa vida cristã é algo muito fundamental, extremamente importante. Precisamos saber que não podemos estabelecer a paz evitando o conflito. No capítulo 1 e o versículo 2, quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz assim, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 2. Permita-me fazer uma análise com vocês aqui desse texto. Quando estudamos a Bíblia, nada é mais importante do que examinar cada palavra e averiguar o seu significado e a sua aplicação. Uma coisa interessante que temos que saber sobre esse versículo 2 de Efésios capítulo 1 é que esse versículo aqui, irmãos, ele funciona como um prelúdio de toda a epístola. Observe isso. Então, nós corremos sempre o risco de lermos a palavra de Deus de forma superficial. Você não precisa ser um profundo teólogo, um profundo conhecedor das doutrinas para poder saber disso. O que você precisa é saber que o livro que você tem diante de você aí, embora seja um livro feito por mãos humanas, ele é um livro que tem uma revelação divina. Independente da versão que você tem, é bom saber que você tem aí diante de você um livro que te leva a uma palavra viva. Esse é o ponto fundamental. Então, quando você estuda esse versículo 2 de Efésios 1, o que você vai entender? Que aqui está o prelúdio de toda a epístola. O que é o prelúdio? Se você entende de sinfonia, de música clássica, se você já estudou isso, você vai ver que as grandes peças musicais, elas geralmente têm um prelúdio. Da mesma forma que um escritor, quando compõe o seu livro, a sua peça, ele primeiro compõe o corpo maior da sua obra. E isso tem muitos capítulos, muitos movimentos ou muitos atos. E cada qual ali com o seu tema. É isso que nós chamamos dos movimentos, dos atos de uma obra artística. E depois que ele conclui a obra, ele retorna ao princípio e compõe o quê? O prelúdio. O prelúdio, ele reúne os principais motivos, o tema que emergiram dessa obra. Então, esse versículo 2, ele é o prelúdio da epístola aos Efésios. Isso é impressionante, meus irmãos e irmãs. Porque agora, você volta a ler esse versículo com o coração já rendido, com o coração quebrantado. Aí você veja que é diferente quando você lê, tendo essa consciência. Quando Paulo fala assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aí ele vai dizer, a graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus. Tome a palavra graça, tome a palavra paz, mergulhe com essas duas palavras dentro dessa epístola. Você vai encontrar que a grande doutrina dessa maravilhosa epístola, como alguns já disseram, ninguém nunca foi capaz de produzir um tratado teológico, um livro com tamanha revelação e profundidade sobre o supremo e eterno propósito de Deus, como que está registrado nessa epístola aos Efésios. E aqui nós temos, irmãos, duas palavrinhas só, graça e paz. Você pode dizer assim, esse irmão está delirando, exagerando, não é tudo isso não. Não é, não é. Será que nós vamos pegar a palavra graça e vamos minimizá-la? Simplesmente dizer graça é favor imerecido, é só isso? Essa é toda a definição que nós temos dessa palavra? Não, irmãos. Essa palavra tem a dimensão do próprio Deus. Essa palavra tem a altura, a largura, o comprimento e a profundidade daquilo que é o ser de Deus. Paz é tudo que resulta da experiência e do conhecimento que você tem dessa palavra. Então, nesse versículo, podemos ver os principais temas da Epístola aos Efésios. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, vemos que não há outras duas palavras em tudo quanto compõe a nossa fé que sejam mais importantes do que graça e paz. Porque a graça, ela aponta para o início da nossa fé. Paz é o fim da nossa fé. É o alvo da nossa fé. Graça é o manancial, é a fonte, é a origem. Sem a graça não haveria nada de Deus para nós. A paz é tudo que Deus é para nós. Graça é a procedência, é a fonte de tudo que há na vida cristã. Paz é o que deve ser a vida cristã. É o que deve fluir da vida cristã. Entretanto, o que significa a vida cristã? A vida cristã, ela nos foi dada para produzir a paz. O que esse mundo precisa ver hoje, irmãos, o que o mundo precisa experimentar hoje, é a paz de Deus nas nossas vidas, é a paz de Deus na sua casa, é a paz da sua fé, da sua confiança, da sua segurança em Deus. Não há nada mais contraditório à fé cristã do que cristãos perturbados, cristãos desesperados, cristãos amedrontados num momento como esse. Se tivermos que morrer, como me disse uma irmã ontem, uma das nossas irmãs aqui, ela está com Covid, ela disse, Luiz, estou em paz, porque se eu tiver de viver, viverei para o Senhor, e se eu tiver de morrer, morrerei para o Senhor. Sabe o que é isso? Paz. Sabe por quê? Paz, porque ela experimentou graça. Ela não experimentou o conceito da graça, ela experimentou o poder da graça. É isso que nós precisamos, irmãos. É isso que o mundo precisa ver na nossa vida. É isso que o mundo precisa ler na nossa vida. O que é a graça? Esse é um termo difícil de definir. Essencialmente, graça significa favor imerecido, mas podemos chamar de amor condescendente. Para mim, isso é muito mais significativo. Sabe como a gente pode traduzir isso de uma maneira mais simples? O amor que desce, o amor que veio. Porque esse amor poderia ter ficado retido no céu, porque amor é um dos elementos da comunhão da Trindade. Lembre, vida, relacionamento e amor são os três movimentos da Trindade. Vida, relacionamento e amor. O amor derivado do Pai. Vida derivada do Pai. Relacionamento derivado do Pai. Mas quando você vai olhar esses três temas, você vê que tem três pessoas. A vida ligada ao Pai, o amor ligado ao Filho, o relacionamento ligado ao Espírito Santo. O Pai é a origem de tudo. Mas o Pai não é só, porque Deus não é solidão, Deus é a comunhão de três pessoas. Vida, Pai, o amor ao Filho, relacionamento, Espírito Santo, vida, relacionamento e amor é a Trindade. Então o que é este amor? Esse amor fala do nosso Senhor, e a graça procede do Pai. Então, a graça é o amor que desce, é o Verbo que veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, este é o amor condescendente, isso é graça. Quando Adão pecou, nós temos o primeiro exemplo de graça na Bíblia. Deus veio a ele. Deus desceu a Adão. Quando Adão pecou, ele se escondeu. Por quê? Porque ele não confiava no amor de Deus. Ele se escondeu porque ele teve medo. Ele não cria que Deus era amor. E Deus desce até Adão. Por que Deus desce? Porque Deus é o Deus de toda graça. Ele desce a Adão. E o que é a paz? Paz não é o cessar das guerras. O verdadeiro significado radical da palavra paz na língua hebraica é união. União. Isso é paz. Então por que precisamos de paz? A resposta nos leva às verdades cristãs fundamentais. Quando Paulo diz graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo duas coisas importantes. Primeiro, a verdade com relação a nós. E segundo, a nossa maior extrema necessidade. Necessitamos da graça que nos leve à paz. Não podemos esquecer que somos por causa da queda, aquilo que nos tornamos por causa da queda. O homem, em pecado, ele está em completa oposição a Deus. Por natureza, ele já nasce filho da ira, ele já nasce odiando a Deus. Por causa da sua separação de Deus, o homem também está em conflito consigo mesmo. É aqui que encontramos a resposta para a real tragédia do homem caído. Meus irmãos, irmãs, a Bíblia diz que mesmo o homem caído em total rebelião contra Deus, mesmo assim, Deus se interessa por ele. Veja isso. Deus se interessa por ele. Isso que é o Evangelho. Toda mensagem, escute o que eu vou te dizer, toda mensagem do Evangelho, ela é introduzida pela palavra graça. Graça é a palavra que introduz o Evangelho. Não temos Evangelho sem a palavra graça. Se você não entende a palavra graça, o sentido de graça, você não entende o Evangelho. E aí vemos duas coisas importantes para compreendermos o Evangelho. A paz com Deus e a paz de Deus. Romanos 5:1, paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Filipenses 4:7. Aí vai falar da paz de Deus. A paz de Deus que guardará o nosso coração, guardará a nossa mente, para que nós não andemos ansiosos. Então você vai ver que essas duas coisas, elas se configuram. Primeiro é necessário que nós tenhamos paz com Deus, para nós ter a paz de Deus. A paz de Deus vai tratar com o nosso coração, no sentido das nossas afeições, no sentido da nossa psique. A paz com Deus trata com a nossa reconciliação com Deus, com o pecado. Porém, a paz de Deus trata com os conflitos da nossa alma. Isso é tão importante, isso é fundamental. Para entendermos o que significa paz com Deus, nós precisamos saber o que aconteceu com relação à ira de Deus. Porque, irmãos, todos nós estávamos debaixo da ira de Deus. Todos nós éramos filhos da ira. E debaixo da ira de Deus estávamos. Agora, olha o que Paulo diz. Tome a sua Bíblia. Abra aí Romanos, capítulo 3. Vamos ler os versículos 24 até o 26. sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para manifestar a sua justiça, por ter deixado de lado os delitos, os pecados passados, na tolerância, na sua tolerância, tendo em vista a manifestação da sua justiça, tendo em vista a manifestação da sua justiça, a fim de que ele mesmo seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Meus irmãos e irmãs, escute o que eu vou te dizer. Como Deus poderia perdoar os nossos pecados e ao mesmo tempo permanecer justo? A resposta é que ele exerceu sua ira sobre os nossos pecados em Cristo lá na cruz do Calvário. Você precisa ver isso. Você tem que olhar para aquela cruz. Não olhe apenas contemplando, não olhe apenas tendo compaixão do Senhor Jesus. Olhe sabendo que foi ele que teve compaixão por você. Porque Deus, ele exerceu toda a sua ira contra nós em Cristo lá na cruz do Calvário. Ele permanece justo porque foi em Cristo que fomos perdoados. Escute o que eu estou te dizendo. Você foi perdoado em Cristo, meu irmão, minha irmã. Você foi perdoada em Cristo. Cristo recebeu a culpa no seu lugar. Ele recebeu a condenação no seu lugar. Não foi dos pecados dele, porque nele não havia pecado. Foi dos meus, dos teus pecados, de cada um de vocês. Veja Efésios 2,14. Diz assim, porque ele é nossa paz. Ele é a nossa paz. O que é a paz de Deus? De Filipenses 4,7. A paz que excede todo entendimento. É algo que nós necessitamos quando estamos cercados de problemas, de dificuldades, de provações. O que você precisa? De paz com Deus? Não. Você já tem. Escute. Ninguém pode tirar essa paz que você tem com Deus. Não deixa. Porque você tem, é uma propriedade, é uma dádiva. Essa dádiva, isto é, essa paz com Deus, ela tem a dimensão do próprio Deus, que ele te deu em Cristo. Isso é nosso. Agora, temos comunhão com ele. Por isso nós podemos entrar com ousadia. Nós temos acesso à sua presença. Podemos entrar diante dele, no trono da graça. Podemos entrar na sua presença. Sabe por quê? Porque nós estamos em paz com Deus, apesar de nós. A paz de Deus trata com a nossa ansiedade em relação às dificuldades, às tribulações que enfrentamos. Essa é a paz de Deus. Aqui em Romanos capítulo 5, versículo 1, é uma questão de permanecermos diante de Deus. Agora, só podemos experimentar a paz de Deus quando experimentamos a paz com Deus. O que é experimentar a paz com Deus? É você experimentar o poder do perdão na sua vida. Se você não compreende o poder do perdão, a dimensão do perdão na sua vida, você nunca saberá o que é paz com Deus. Cristãos atordoados, cristãos desesperados, não sabem o que é a paz com Deus. E nunca experimentarão a paz de Deus. Nunca. Aí eles vão fazer o quê? Entrar nessas correntes de orações, prostrando o joelho em torno de congregações, cercando o quarteirão, clamando para Deus remover essa pandemia, para Deus mudar a condição do mundo. Sabe por que os cristãos fazem isso? Porque eles não sabem o que é paz com Deus. A religião, ela é destruidora, o espiritualismo é devastador. Mas aqui nós estamos falando de doutrina, nós estamos falando da palavra de Deus viva, pura, eficaz. Palavra de vida, palavra que alimenta, palavra que transforma, palavra que ressuscita. Esta é a palavra de Deus que você e eu estamos recebendo nesta hora. É esta palavra, meus irmãos e irmãs, que precisamos nesse exato momento entender paz com Deus. Paz com Deus é o perdão dos pecados. É o perdão dos pecados. Entender que você foi totalmente perdoado. totalmente perdoado. O que isso significa em nossa experiência cristã? Primeiro, podemos desfrutar dessa experiência. Primeiro aspecto é esse, que podemos desfrutar dessa experiência. Aquele que tem paz com Deus é alguém cuja mente está em repouso quanto à sua vida devocional com Deus, sua vida de intimidade com Deus, sua relação com Deus. Não há paz entre o homem e Deus enquanto o homem não assimilar a doutrina da justificação. Quando nós não compreendemos a doutrina do perdão, quando nós não entendemos o que significa o perdão de Deus? Porque nós achamos que podemos acrescentar alguma coisa ao perdão de Deus. Nós podemos melhorar alguma coisa, facilitar alguma coisa para Deus nos perdoar. Tudo é vão. Porque o perdão de Deus é um perdão pleno, completo. A primeira coisa que podemos ver em relação à nossa vida é que quando você está em paz com Deus, a sua mente recebe iluminação. A mente iluminada é a mente de um coração justificado. O cristão nunca terá a paz verdadeira enquanto sua mente não for satisfeita com a obra do perdão. Enquanto ele não encontrar satisfação pelo perdão. Porque a nossa satisfação é a satisfação do próprio Deus. É o derramar da satisfação do próprio Deus. Deus encontrou satisfação na obra do seu Filho. E essa satisfação, ela se derrama para dentro de nós. O segundo aspecto é que o cristão, quando ele toma essa verdade, ele apropria dessa verdade, é porque ele sabe o quanto Deus o ama, a despeito dele ser ainda um pecador. Porque nós não deixamos de ser pecador. Ainda o pecado está aqui. Só que o pecado não é mais o nosso Senhor. Ainda estamos nesse corpo de corrupção. Mas aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, se esse corpo se desfizer, se esse corpo corrupto se desfizer, nós temos um santuário, nós temos um templo elevado. Por isso, irmãos, vida devocional, a vida cristã nos lugares celestiais, é o caminho da purificação, é o caminho da contemplação, é o caminho da libertação. Porque se por um lado, aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, quando ele vai fazer aquele paradoxo da vida cristã em relação às aflições, às tribulações, aí você vai começar a entender que por um lado você tem fraquezas, você tem falhas, você ainda vê Adão, mas por outro lado você vê a obra de Cristo. Você vê o perdão de Deus. Você vê o Espírito Santo te convencendo do pecado. Isso é vida cristã, irmãos. Isso é ser cristão. Então, o segundo aspecto é que o cristão, quando ele apropria dessa verdade, é porque ele sabe o quanto Deus o ama, a despeito de quem ele é. Só em Cristo podemos saber o quanto Deus nos ama. Porque a morte de Jesus é a mais alta manifestação do amor de Deus por nós. Deixe-me ler três textos com vocês, se você quiser anotar. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aliado a esse texto, ainda no Evangelho de João, capítulo 17, o versículo 23, quando Jesus disse assim: eu neles e tu em mim, para que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e que tu os amastes, como também amastes a mim. Os amastes, como também amastes a mim. E por último, Romanos capítulo 8, os versículos 38 a 39, quando Paulo diz: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos, olha a frase, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por último, para concluir, o terceiro aspecto dessa paz com Deus, proveniente da justificação, é que nós somos tomados por um sentimento de alegria, de encantamento, de contemplação, de gozo. Como Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 11, os versículos 32 a 36, quando ele diz porque Deus a todos encerrou debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Aí ele termina dizendo assim, ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, seja a glória eternamente. Não é isso, meus irmãos? Essa paz com Deus não nos leva a essa alegria, a esse gozo. Por que nós vamos nos abater? Porventura, Deus nos abandonou? Porventura, Deus virou as costas para nós? Não. Não, ele não virou. Ele está no seu trono, só aguardando que o nosso Senhor Jesus venha nos buscar para ele. Nosso Deus está cheio de expectativa de que um dia nós possamos entrar para a sua glória eterna e contemplar a sua face em Cristo Jesus. Nosso Pai não nos abandonou. Ele não te abandonou, meu irmão, minha irmã. Você pode estar passando a pior luta da sua vida. Você pode estar enfrentando a dor mais aguda no seu coração. Mas eu quero que você saiba, Ele não te abandonou. Você pode ter errado, você pode ter falhado. Você pode ter permitido o diabo até mesmo te tragar, mas se o Senhor te colocou hoje aqui para você receber essa palavra, Deus está renovando no seu coração o amor dele pela sua vida. Deus está nesse momento te atraindo para ele. Se você se encontrou por esses dias desanimado, frustrado, se questionando tanto, vendo suas misérias, o Senhor te trouxe essa mensagem para que você pudesse contemplar o amor dele que se renova por tua vida a cada manhã, a misericórdia dele. É por isso, irmãos, que nós podemos nessa manhã, mesmo aqui, nessa ferramenta, e sei que grande parte dos irmãos nem gostam, mas todos nós estamos aqui com o nosso pão, com o vinho aqui, mas nós vamos tocar uma das realidades mais profundas da nossa vida. A mesa do Senhor. Nós não vamos comer um objeto qualquer. Nós não vamos comer um pão qualquer. Nós vamos tocar a vida dessa palavra que nos foi dada. A graça que nos foi dada. O amor que nos foi dado. Nós vamos agora expressar esse profundo encantamento, essa profunda admiração que nós temos pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor Jesus, pelo seu Espírito que nos foi outorgado. O que nós vamos fazer agora é tocar a realidade daquilo que é a nossa vida cristã. Então, meus amados, que Deus nos ajude mais uma vez. Que o Senhor nos ganhe mais uma vez. Você agora pode entender o que significa o pacificador. Diz que o pacificador, qual é a bênção do pacificador? É uma bem-aventurança o pacificador. Mas diz que o pacificador ele será chamado filho de Deus. Aí entra a segunda parte dessa mensagem, que não é aqui que nós vamos estudar, é claro, nesse momento. Mas é que entra, que a bênção do pacificador é a filiação. Que coisa linda, irmãos. Onde nós vamos encontrar filiação se não for por meio da justificação? Então, as duas grandes características da filiação é a graça e a paz. Que quadro lindo essa mensagem nos traz, meus irmãos. Não é de não dar vontade de prostrar o nosso rosto no chão e adorar o nosso Deus por isso? De saber que ele nos colocou numa posição que ninguém pode tirar de nós. Ele nos deu uma bênção que nem o pecado, nem Satanás, nem todo o inferno poderá tirar de nós. Ele nos colocou numa relação com Ele, onde nós temos liberdade de desfrutá-lo. Isto é o seu pacificador. Diminuir o valor dessa mensagem é excluir a obra da graça. Não entender essa bem-aventurança é diminuir o Calvário. É pensar que o Calvário é um teatro. E não é, meus irmãos. Não é, minhas irmãs. Nessa pequena bem-aventurança, nós podemos ver a face de Deus. Nós podemos ver a sua face de amor. Nós podemos ver que numa hora como essa, nós temos um grande Deus no trono por nós, que não nos desampara. Mesmo que a nossa fé sofra qualquer ataque em nossas emoções, ou por causa das nossas emoções. Mesmo que nós podemos olhar à nossa volta e ver tanto desespero, tanta angústia, tanta dor, nós podemos olhar para o alto e podemos regozijar e saber que nós fomos amados e somos amados como Cristo é amado nos céus. Nós somos amados aqui nessa terra, porque nós nos tornamos filhos de Deus. Você é uma filha de Deus, amada. Você é um filho de Deus, amado. Como Cristo é amado à destra do Pai. Você é amado, onde quer que você esteja. Você é amado. E Deus não te deixará, não te abandonará. Ele não te deixará, Ele não tirará as suas mãos sobre a sua vida. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos conceda graça do seu Espírito para recebermos esta palavra nesta manhã. Vamos orar. Bendito Deus, querido Pai. Nós te louvamos, Senhor, por nos levar a meditar na tua palavra de uma maneira tão especial, Senhor. Porque é o teu Espírito, e é o teu Espírito, que nos tem dado esta palavra. É o teu Espírito que tem nos abençoado com esta palavra. Nós não somos pessoas dignas por nós mesmos, mas pela dignidade do teu Filho, fomos colocados como estes bem-aventurados, que nesta manhã, numa manhã como esta, num mundo tão confuso e perturbado e angustiado como esse, nós podemos receber a tua nobre visitação na tua palavra, em cada um dos nossos lares, em cada uma das nossas vidas. Ah, Senhor, nós não temos palavras para te agradecer. Mas receba, Senhor, aqui a nossa gratidão, Senhor. A nossa humilde gratidão por tua infinita bondade. Nós te pedimos em nome de Jesus. Fale a cada um de nós. Que a tua palavra seja um falar contínuo nesse dia a cada um de nós, amado Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Nos guarde na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.